Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e obrigado pela sua companhia. Obrigado a você que nos ouve pela Rede Senado de Rádio, pelas rádios parceiras ou em podcast. A gente destaca agora mais alguns lançamentos especiais para esse final de ano e para o período de férias. Nossa primeira dica desse bloco é um livro que fala dos perigos do excesso da exposição na internet. Laila, 12º livro de Vanessa Silla, nos leva a embarcar em uma dramática jornada de autodescoberta em meio às belezas de Marrocos. O livro é uma montanha-russa emocional sobre a vida de uma garota viciada em redes sociais e mostra as consequências de uma violação digital na vida de uma influenciadora. Na trama, como punição por expor a carreira do pai, a famosa influencer Laila é obrigada a fazer uma viagem para ficar longe da internet. Ela acaba indo parar no Marrocos e é surpreendida por uma condição de saúde ali, no meio do deserto. Ao se deparar com um país de língua, costumes e cultura muito diferentes dos dela, a jovem terá que aceitar que a vida é muito mais do que uma tela de celular. Em Laila, Vanessa Silla costura a influência da tecnologia na literatura com uma jornada de autodescoberta. Em um diálogo profundo com os romances de formação, a obra se destaca pela leveza e também pela fluidez ao tratar de assuntos íntimos e delicados, como, por exemplo, o tráfico de seres humanos. O livro está disponível nas livrarias, portais de livros e também no site da editora, bestiario.com.br. Outro destaque aqui no Autores e Livros é Tantas Eram as Alegrias, lançamento do selo Minotauro, da Almedina Brasil, que reconta a infância de George Orwell em uma graphic novel inédita no país. A obra traz os desafios enfrentados pelo autor em um internato para filhos de cidadãos de alta classe da Inglaterra entre os anos de 1911 e 1916. Surras com chibatadas como punição por ter feito xixi na cama e o lembrete constante dos colegas de que ele era o garoto pobre e bolsista são alguns dos episódios que encontramos nessa obra. Quem fala mais desse livro pra gente é Marco Passi, editor da Almedina.
A dica de livro que a Almedina está publicando pelo seu selo editorial de literatura, Minotauro. Meu nome é Marco, sou editor desse selo e o que eu queria falar sobre o livro é o seguinte. Bem, como todos nós sabemos, o inglês George Orwell é indiscutivelmente um dos maiores escritores de todos os tempos, da literatura inglesa e também da mundial. Afinal, quem não leu, ou pelo menos nunca ouviu falar dos clássicos 1984 e A Fazenda dos Animais? Mas o que a maioria de nós não sabe são alguns detalhes da vida pessoal desses grandes escritores e que muitas vezes marcam para sempre a vida deles, né? A ponto de influenciar a sua vida e sua escrita. E que é o que a gente vê, de certa forma, na obra do Orwell, né? Que para muitos é o melhor cronista do século XX da língua inglesa. Esse pequeno ensaio, Tantas Eram as Alegrias, o Such Were the Joys, no original, ele é um pequeno texto, um ensaio, que ele escreveu já adulto, depois dos 40 anos, sobre os 5 anos da infância dele, 5 anos terríveis, que ele passou no internato St. Cyprian's. Isso foi entre 1911 e 1916. Na época, a sociedade inglesa, como outras daquela época, né, e de hoje em dia, infelizmente, ela privilegiava o classicismo, o berço, né? A riqueza, e nessa escola o Orwell sentiu na pele, literalmente, como o ser humano pode ser cruel, né? O livro começa com o terror que ele sente da punição que ele vai sofrer quando ele acorda um dia no internato e viu que havia urinado na cama. A punição que ele sofreu não foi pequena. Na hora, a professora encaminhou ele para a sala da diretoria e lá ele recebeu uma bela de uma sova de chicote de equitação que eles praticavam na escola. Então, qual a importância desse livro que a gente está publicando? Na verdade, uma graphic novel, né, adaptada desse texto que ele escreveu, é o autoritarismo, como a gente vê nos clássicos livros dele, né? O autoritarismo que sempre está presente, sempre esteve e sempre vai estar presente na sociedade, né? sempre o poder emanando de alguns sobre os fracos, sobre os oprimidos, e que isso faz parte do ser humano, faz parte da história. Mas o bonito é a reflexão que ele faz também nesse texto, já olhando para trás na infância dele, ele já adulto, ele vê que isso define, molda totalmente a personalidade dele. E todo mundo, na opinião do Orwell, tem que fazer essa reflexão, né? É importante você, como adulto, olhar para trás e ver como foi a tua infância. Porque, por exemplo, uma passagem bonita dessa reflexão que ele coloca é a seguinte: toda criança, de certo modo, vê o adulto como mais velho, né, do que ele realmente é, em alguns casos até como um monstro, né, porque uma criança, ele sempre vê o adulto, enxerga olhando de baixo para cima. Isso no quadrinho ficou bem interessante, essa visão, essa explicação, né? Então, qual a importância, para resumir aqui, dessa obra nos dias atuais? Que é sempre importante a gente não ser totalitário, não ser autoritário, entender, sim, que o mundo da criança não é o mundo do adulto, né? E a gente tem que procurar compreender isso, né? Isso, nas palavras dele, fica evidenciado de uma forma muito importante, né? E bem clara, como é o texto do Orwell. Então, é essa dica que eu queria dar, né? Agradeço aí a oportunidade para a gente falar do livro Tantas, Tantas Eram as Alegrias, do George Orwell, no formato de graphic novel, adaptada pelo escritor inglês Sean Michael Wilson, ilustrada pelo Jamie Huxtable. Essa é a dica, obrigado.
Tantas, Tantas Eram as Alegrias pode ser encontrado facilmente nas livrarias e portais de livros, tanto na versão impressa quanto na digital. Que tal participar de um clube de leitura? A partir de 2023, a Editora Moinhos inicia o seu clube de leitura. Todos os meses, a editora vai ler um dos livros do seu catálogo, que pode ser romance, contos ou não ficção. O primeiro encontro está marcado para o dia 25 de janeiro, às 7 da noite, e a obra discutida será Sacrifícios Humanos, livro de contos de Maria Fernanda Ampuero, mesma autora de Rainha de Galos. Mais detalhes sobre esse clube do livro você encontra no Instagram da editora, @editoramoinhos. E chegou o momento da poesia. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz a poesia de três autoras potiguares.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, em homenagem à capital do Rio Grande do Norte, Natal, que no dia 25 de dezembro completa 423 anos de fundação, o Encantos traz para você versos de poetisas potiguares. Começamos com Alta de Souza, que viveu de 1876 a 1901 e pertenceu à segunda geração romântica. Natural de Macaíba, Rio Grande do Norte, publicou uma única obra, Horto, no ano de 1900. Dele, selecionei para você Renascimento, poema dedicado a Olegária Siqueira. Manhã de rosas, lá no etéreo manto, o sol derrama lúcidos fulgores. E eu vou cantando pela estrada, enquanto riem crianças e desabrocham flores. Quero viver. Há quanto tempo, quanto? Não venho ouvir na selva os trovadores. Quero sentir este consolo santo de quem, voltando à vida, esquece as dores. Ouves minha alma? Que prazer nos ninhos! Como é suave a voz dos passarinhos neste tranquilo e plácido deserto. Ah, entre os risos da natura em festa, entoa o hino da alegria honesta, canto o teu deum, meu coração liberto. Nascida na cidade de Angicos, nossa segunda homenageada, Carmen Vasconcelos, é radicada em Natal. Considerada um dos principais nomes da literatura brasileira, explora temas diversos, extraídos sobretudo de suas vivências, envolvendo metapoesia, memórias e outros modelos de construção poética. Estreou no ano 2000 com o livro Chuva Ácida. Em 2002 foi a vez de Destempo. Em 2010 lançou Caos no Corpo, de onde extraí Linhas e Vãos. Minha pequena amiga cresceu, tornou-se esposa e mãe com açúcar e radiância. Entre o destino e a arte há um vão. Observe, como entre as linhas, mesmo as da mão. A minha pequena amiga me escreve linhas e vãos em papel com adereço. Amoleço. Do mar que habito eu invento a seca praça da Sé, onde mora sua casa. Lá, o amor é porto para nenhuma nau. A minha pequena amiga não navega. Tem os pés no chão e um automóvel. Nossa terceira homenageada nasceu em Natal, em 1962, e é autora de várias obras poéticas, Rito, Poço, Festim, Mosaico, Esperado Ouro, Lábios Espelhos, Habitar Teu Nome, A Mesma Fome e Jorro. Estamos falando de Marise Castro, que compôs Cortejo, poema publicado em Lábios Espelhos, de 2009. A morte chega sob forma de asas, às 5h30 da manhã, no pátio desta casa. Resta-me abraçá-la. O dia luminoso aplaude o cortejo. Eu e ela, sombrias e felizes, aceitamos nosso destino. Sépia, secreto, inadiável. Eu e ela, mães dos nossos ninhos, revelamo-nos, dois antigos e livres pássaros, sozinhos. A capital potiguar foi fundada no dia em que o mundo cristão celebra o nascimento de Jesus Cristo, 25 de dezembro. Por isso, agora vamos ouvir Cidade do Sol, música de Linda Baby na voz de Pedrinho Mendes. Aproveito para desejar Feliz Natal para você.
Essa é uma terra de um Deus mar que vive para o sol. Esse sol está muito perto daqui. Vem e veja tanto quanto pode se curtir. Linda terra para mãe gentil. Belo cai o sol sobre esse rio. E esse rio também está perto daqui. Vem e veja tanto quanto é nosso potengir. Observasse o nosso ser, vem aproveitasse o lindo olhar ao céu. Venha, pois não dá pra dizer tudo num papel. Curte-se aqui ao natural. A natureza espalha o nosso chão. Estou cantando a terra que é o meu.
E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Na semana que vem, a gente vai falar dos mais recentes lançamentos da Livraria do Senado. E não deixe de acompanhar outras dicas de leitura, lançamentos e notícias do mundo editorial no Instagram. Use a hashtag Dicas Autores e Livros. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Kelly Torres e trabalhos técnicos de Cris Melo e Josevaldo Souza. Até a próxima, boa leitura e Feliz Natal!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.